A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o Universidade Multicamp. A pandemia de Covid-19 abalou o mundo com a perda de milhares de vidas e uma forte crise com impactos sociais, políticos e econômicos. Esse contexto de perdas e apreensão envolveu também a ciência, que segue com a produção de conhecimento mesmo diante das dificuldades. Professores, técnicos e discentes de diversas áreas promovem projetos que nos ajudam a conhecer mais sobre essa realidade. E a Rádio Web UFPA retoma as ações de divulgação científica, destacando os trabalhos realizados durante a pandemia. Nesta edição, vamos conhecer um deles, que é o projeto Pandemia em Cidades Locais na Amazônia Estuarina, dados clínico-epidemiológicos para diretrizes socioeconômicas e culturais em São Caetano de Odivelas. A iniciativa é do COLINS, o Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia. Quem conversa com a gente por telefone é o coordenador do projeto, professor José Guilherme dos Santos Fernandes. Ele é doutor em letras, coordenador do COLINS e professor associado da UFPA, com atuação no campus de Castanhal e no núcleo universitário de São Caetano de Odivelas. Professor José Guilherme, obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje.
Olá a todos, eu agradeço o convite formulado pela Rádio Web e agradeço também a participação dos ouvintes. Nós estamos aqui na nossa função de pesquisador e professor de universidade pública, esclarecendo o que nós temos feito em relação à pesquisa sobre o atual momento da pandemia de Covid-19.
Professor, eu gostaria que o senhor começasse apresentando alguns dados e características gerais sobre a cidade de São Caetano de Odivelas. Por exemplo, a sua população, principais atividades econômicas, localização e organização demográfica. E, além disso, eu queria que o senhor comentasse por que ela é caracterizada como cidade local.
Então, São Caetano é uma cidade bem antiga. Ela remonta de meados do século XVIII. Ela se localiza na micro-região de Salgado. Paraense tem uma relação muito próxima com a cidade da Vigia, que funciona como um polo de toda a região. E, além disso, dessa longínqua existência, São Caetano, recentemente, eu, juntamente com o professor Paulo Canto, estamos no caminho da descoberta de possíveis arqueológicos, né? Uma presença indígena, não apenas uma presença pré-colombiana, mas também uma arqueologia mais colonial, mais histórica, né? É uma cidade marcada pela pesca. A principal economia da cidade é essa pesca extrativista, uma pesca artesanal dessa ampla comunidade tradicional que existe, e também a pesca industrial. É um polo pesqueiro, juntamente com a Vigia, que exporta muito do pescado, não só para Belém, a capital do estado, mas também para o Nordeste do Brasil. E também como desdobramento dessa atividade de pesca, nós temos o turismo de pesca esportiva, que é bem forte lá. E o extrativismo é assentado principalmente no caranguejo, e na pescada amarela, enfim, peixes do mesmo nível. E além disso, nós temos uma forte presença da cultura popular através dos bois de máscaras, que é uma tradição na cidade desde os anos de 1930 do século XX. Tem uma população em torno de 250 habitantes, e nós classificamos, não só pela população, mas pela atividade econômica, como uma cidade local, baseado no que o Milton Santos nos diz, né, que é uma cidade que você tem uma atividade polarizante e quase que poderíamos dizer que são cidades de subsistência. Então é o caso de São Caetano. E uma importância, principalmente em relação à pesquisa, é que em São Caetano nós temos um núcleo universitário, o professor Mário Chagas Fernandes, desde 2018, que é uma parceria do município com a Universidade Federal do Pará. Então é um campo natural para as nossas pesquisas e daí o desdobramento dessas pesquisas em São Caetano de Odivelas através do grupo de pesquisa COLINS.
Professor, a pesquisa atual, denominada Pandemia em Cidades Locais na Amazônia Estuarina, Dados Clínico-Epidemiológicos para Diretrizes Socioeconômicas e Culturais em São Caetano de Odivelas, é o desdobramento e ampliação do trabalho que o senhor vem realizando desde abril. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa trajetória da pesquisa nessas fases anteriores. Além disso, quais parcerias e apoios viabilizaram a realização dela?
É como se fosse um ensaio, né? Desde abril, com a epidemia e um certo clamor local, até porque nós temos alunos, eu falei que existe um núcleo universitário de São Caetano e que funciona uma graduação em letras. Então, com o clamor dos alunos e alguns que participam também comigo em projetos de pesquisa naquela cidade, nós resolvemos ir a campo, né? É até uma metáfora, porque mais adiante vamos esclarecer essa ida a campo, né? Mas ir a campo no sentido de observar essa demanda local. Então, primeiramente, nós fizemos uma pesquisa que chamamos Isolamento Social em Cidade Local, uma amostragem bem pequena, por isso a amostragem, 20 pessoas, para observarmos como se dava aquele momento em que as pessoas tão próximas, de uma hora para outra, tiveram que se manter em isolamento, né? Posteriormente, fizemos uma segunda pesquisa, já um pouco mais abrangente, com 200 pessoas, no universo de 1,10% da população, e que se intitulou Pandemia em Cidade Local, Cenários, Políticas e Caminhos de São Caetano de Odivela. Tivemos naquele momento o apoio do presidente da Câmara Municipal de São Caetano, o vereador Francisco Miranda. E, posteriormente, com esses resultados apresentados da segunda pesquisa, e com o apoio já da Secretaria Municipal de Saúde, nós fizemos uma pesquisa maior que estamos intitulando Pandemia em Cidade Local 2, Dados Clínicos e Epidemiológicos para Diretrizes Socioeconômicas e Culturais de São Caetano de Odivela. Manifestamos aqui a satisfação com o apoio da Secretária Municipal de Saúde, a senhora Rúbia Pinheiro, e houve uma participação de 1.040 informantes, o que significa 5,76% da população local.
É importante isso que o senhor estava comentando, professor José Guilherme. Eu gostaria que o senhor reiterasse como é que foi a coleta de dados, né? Também quantas pessoas foram entrevistadas e qual o perfil desses participantes.
A coleta, ela se deu em dois momentos, digamos assim. Né? O primeiro momento foi através do formulário impresso e com a saída a campo dos agentes comunitários de saúde. Tá? Então, por mais que vivamos uma pandemia, entendemos que é importante que esses dados sejam coletados, até para que a gente possa ter dados mais factíveis sobre como conduzir as políticas públicas no município. E, através do apoio da Secretaria Municipal de Saúde, houve a mobilização dos agentes comunitários de saúde, que são pessoas capacitadas, né, têm formação e atendem aos princípios da biossegurança. Então, eles foram a campo, mas com todo o regramento que deve haver numa pesquisa dessa natureza, com a concordância das pessoas, evidentemente, com a manutenção da identidade dessas pessoas ocultas, né, porque o que nos importa são os dados, não as pessoas enquanto indivíduos, né, enquanto sujeitos próprios. Então, por isso que nós mobilizamos os agentes comunitários de saúde. Mesmo porque nós abrangemos com essa última pesquisa todo o município. Na segunda pesquisa, Pandemia 2, nós abrangemos só a sede do município. Então, na sede do município, nós conseguimos fazer isso através de aplicativo de celular, né, o Google Docs. Né, então, não houve nenhum contato direto com as pessoas. Mas na última pesquisa, tem comunidades que você não tem nem sinal de celular, nenhuma forma de transmissão de dados. Né? E mesmo há algum bloqueio de alguns agentes em relação ao uso desse aplicativo nos seus celulares. Né? Então, decidimos fazer em formulário impresso, com toda a biossegurança. Posteriormente, esses formulários foram repassados para o nosso grupo de tabulação de dados, que lançou no aplicativo, e posteriormente fizemos a análise e interpretação desses dados. A coordenação da pesquisa e mais a participação de dois mestrandos do programa de pós-graduação em estudos antrópicos, né? Além do apoio de uma técnica em biotecnologia que trabalha no município. O perfil desses participantes, em grande parte, 63% foram mulheres, 34% homens e 3% que declararam outros gêneros, né? Claro que esse percentual de 63% de mulheres, a gente precisa averiguar melhor, porque toda a bibliografia até o momento sobre Covid-19 aponta que a maior parte dos infectados são os homens. Quero destacar que a pesquisa ela foi feita com dados clínicos, ou seja, os possíveis manifestações clínicas da doença, né? E a partir daí, direcionamento dos caminhos epidemiológicos da doença no município. Com isso, a gente trabalhou com casos suspeitos. Nós podemos confirmar que as pessoas tiveram doença. Mesmo porque a gente fez essa pesquisa, para que houvesse uma possibilidade de testagem, né? Um levantamento dessa população que possivelmente foi contaminada, precisa ser feito testagem. Inclusive, isso é um desdobramento da pesquisa, já com a participação de outros pesquisadores que irão fazer essa testagem em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O que chama atenção nesse perfil é que grande parte das pessoas, elas moram com 3 ou 4 no mesmo domicílio. Então, isso potencializa a transmissão, né, já que existe uma convivência muito próxima. Tanto é que 42,6% dos entrevistados alegou que após terem manifestado os sintomas, outra pessoa do convívio próximo manifestou também. Não podemos afirmar, mas tudo leva a crer, que houve um contágio direto entre o entrevistado e essa segunda pessoa que apresentou os sintomas, né? E a maioria, inclusive, declarou que mora, mais de 79%, declarou que mora naquele domicílio há mais de 5 anos. E com isso se estabelecem redes de sociabilidade muito intensas. E as pessoas têm uma certa resistência em se distanciarem por conviverem muito tempo juntas, né? E também, um outro elemento que me chama a atenção é que grande parte dessa população, ela é desempregada, 47%, e outros 26% são autônomos. Então, você tem aí quase 3/4 da população que necessita sair do seu domicílio diariamente para garantir a sobrevivência. Por isso que 33% declarou que está em trabalho remoto e 24% em trabalho presencial. Então, grande parte da população precisa sair diariamente de casa e, com isso, potencializa o contágio e a transmissão.
Também um aspecto importante que o senhor já estava comentando e que eu gostaria que o senhor aprofundasse é sobre os desafios de ir a campo em uma situação como essa. De que forma o risco sanitário interfere nas metodologias de pesquisa, por exemplo? Que precauções também foram tomadas para a realização do trabalho?
Então, por isso que eu falei que o campo foi feito com os ACS, né? Eles têm uma formação prévia na área de saúde e são conhecedores de todos os requisitos de biossegurança, né? Eu acredito que o desafio de ir a campo, né, é a impossibilidade de estabelecer redes de contato e de contagem, né? Então, você ir a campo é importante, por mais que nós estejamos num momento muito delicado, né, da aproximação das pessoas, mas, no nosso entendimento, com os ACS houve essa necessidade. Por quê? É só a partir daí, dada a carência de informações em relação aos munícipes, principalmente aqueles que moram na zona rural, há necessidade de a gente estabelecer essas redes de contágio, porque é uma das maneiras da gente poder rastrear e circunscrever o contágio, a manifestação da doença, a certas áreas. Isso facilita as políticas públicas, né?
E, professor, um dos objetivos da pesquisa buscava justamente registrar os dados clínicos e epidemiológicos da Covid-19 no município. A pesquisa aponta, por exemplo, que 48% da população afirma ter apresentado sintomas. Como foi o desenvolvimento da doença em São Caetano de Odivelas? Se possível, também gostaria que o senhor abordasse como foi a estrutura de investimentos direcionados para o combate à prevenção da doença na cidade.
Em verdade, não temos um quadro crível, efetivamente, né? Porque dos entrevistados, foram 1.040 pessoas, né? Como já dissemos anteriormente, apenas 18,1% testaram em laboratório, né? Fizeram testes laboratoriais e também aquele teste rápido. De todo modo, desses 18%, 75% testou positivo, né? Com um pico da doença entre final de abril e início de maio. Então, o que nós, inclusive, orientamos já ao final da pesquisa, sugerimos, melhor dizendo, para o Poder Municipal, é uma ampla testagem, uma vez que só 18% testaram, e mesmo desses 18%, 3/4 apresentaram positividade para a doença. Em relação a essa estrutura de investimento, de combate, né, eu diria, políticas públicas, eu posso dizer que existem muitos interesses políticos, inclusive para manusear esses dados, dados que nós estamos construindo coletivamente, né? E há duas tendências: aqueles que querem usar os dados para justificar a abertura maior e abrir mão, inclusive, de protocolos de segurança sanitária, e aqueles que estão no outro lado, querem fechar tudo, querem que as pessoas se isolem. Né? É por isso que a perspectiva de trabalhar a pesquisa em uma cidade local não é a mesma de você trabalhar numa grande cidade. Por quê? Porque existem relações muito mais próximas, parentais, familiares, entre as pessoas, e que acabam sendo impeditivo para que certas racionalidades sanitárias e médicas possam ser efetivadas. Né? Inclusive, tivemos um contratempo na segunda pesquisa que apresentamos com a Procuradoria do município, que inadvertidamente utilizou os nossos dados para justificar a abertura de comércio. Aí nós tivemos que voltar atrás, dizer, olha, não foi isso que foi dito, retifique lá o que está sendo posto, e acabou que até ajudou o município, porque eles fizeram um decreto muito mais amplo, muito mais detalhado para esses critérios de abertura paulatina do comércio. Mas é um exemplo de como o pesquisador, ele também é um agente político, e a gente tem que ter cuidado para que não esteja sendo manuseado por interesses políticos. Não que a ciência não seja política, mas a ciência tem que atender a maioria da população naquilo que pode ser menos prejudicial a essa população.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp, excepcionalmente apresentado por mim, Fabrício Queiroz, hoje, numa conversa por telefone com o professor José Guilherme dos Santos Fernandes, do campus da UFPA em Castanhal e do Núcleo Universitário de São Caetano de Odivelas. O nosso tema de hoje é pandemia em cidades locais da Amazônia Estuarina, o caso de São Caetano de Odivelas. A gente vai para um rápido intervalo e continua essa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta com o programa Universidade Multicamp. O nosso tema hoje é pandemia em cidades locais da Amazônia Estuarina, o caso de São Caetano de Odivelas, projeto de pesquisa realizado pelo COLINS, o Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia. Esse projeto teve a coordenação do professor José Guilherme Fernandes, que é professor do campus de Castanhal e do Núcleo Universitário de São Caetano de Odivelas, que é o nosso convidado de hoje. Ele conversa com a gente por telefone. Professor, de volta aqui à nossa conversa. Retomando um pouco do que o senhor já vinha falando, eu gostaria que o senhor falasse de como é que foi que a população se comportou diante da realidade de disseminação da doença e das recomendações de adoção de hábitos de higiene e de restrição do contato social, por exemplo. Eu queria que o senhor aprofundasse esse ponto, por favor.
Nós observamos que existem dois grupos da população. Eu diria que, por um lado, isso, os cuidadosos, aqueles que tomam todas as precauções, até um pouco mais, e aqueles que são mais intempestivos, né, que até acreditam que já estão curados, e também que alegam que têm que trabalhar para garantir a alimentação e, por isso, não podem ficar em casa, o que, de certa maneira, tem razão de ser. Né? E eu vejo que o que falta, né, em relação a essas recomendações são maiores esclarecimentos à população. Faltam ações informativas. E numa cidade como São Caetano, essas ações informativas elas têm que ser bem expostas nas vias públicas. Né? Inclusive, sugerimos para a Secretaria de Saúde uma ampla campanha nos muros da cidade, informando, mesmo porque nós temos, em função dos burros de máscaras, né, essa grande manifestação cultural do município, nós temos uma grande quantidade de jovens que são artistas plásticos. Eles pintam os personagens do Boa de Máscara, que são artesãos natos. E eles poderiam, ser até uma forma de gerar renda para esse público, eles poderiam facilmente fazer essa amplificação nos muros da cidade, em painéis. Porque a visualidade, acreditamos, ela pode conscientizar e fixar muito mais esses princípios sanitários para a população. Isso é um lado, ações informativas. E ações propriamente formativas, inclusive com o pessoal da saúde. Porque, nesse particular, eu vejo que o poder público deixa um pouco a desejar, por mais que estejamos lá. E é esse o papel da instituição, da universidade. Né? Realmente tentar vencer essas barreiras, ser vigilante, reiterar, né, essas possibilidades e estar próximo. Daí a importância de termos um núcleo universitário em São Caetano de Odivelas, que funciona como segredo de laboratório para nós, para uma atuação não só junto às autoridades locais, mas também à população em geral.
Professor José Guilherme, ainda nesse ponto, uma das medidas preventivas à contaminação é justamente o distanciamento social. Nesse aspecto, o relatório da pesquisa mostra que somente 39,5% dos entrevistados aceitam o distanciamento social em caso de aparecimento de sintomas, enquanto outros 34,3% da população não concorda com o distanciamento em nenhuma situação. Na sua avaliação, a que se deve essa resistência desse grupo aí expressivo, né? 34,3% da população de São Caetano de Odivelas.
Bom, eu acredito que seja pelo caráter da comunidade, como baseado no que diz o Milton Santos, as cidades locais são cidades de uma subsistência, são só cidades que polarizam uma certa atividade econômica e diria mais, né? Um acréscimo meu, polarizam as relações sociais. Então, a forma de sociabilidade plena nesse tipo de lugar é exatamente, são as relações parentais e familiares. Além do convívio longínquo que essas pessoas têm, me referi há pouco que grande parte mora no mesmo local mais de 5 anos, e com isso essas redes de relações elas são cada vez mais fortes, duradouras. Essas relações da chamada família extensiva, utilizando uma referência antropológica, fazem com que as pessoas, elas inclusive habitem quase que o mesmo território, né? Muitas vezes é uma casa de um avô, de uma avó, e depois os filhos foram morar numa área contígua a essa residência, depois os netos e por aí vai. Então todos, eles se polarizam, digamos assim, em um único espaço. E se torna realmente muito difícil as pessoas acreditarem que o meu próximo está contaminado. Talvez o meu vizinho esteja, mas o meu próximo não está contaminado. E estando contaminado, apresentando sintomas, eu tenho mais a que dar essa assistência e não isolá-lo. Tá? Então isso é uma característica mais cultural desse meio, né? E é por isso que, inclusive, grande parte da população, quando um dos pontos da pesquisa, que quando chamamos a atenção, em relação à necessidade de controle de certos eventos, né, para prevenção quanto à Covid, a maioria disse que os eventos em que deve haver mais controle são eventos relacionados a festas e festividades, a eventos esportivos e, em parte, à escola. Né? Mas poucos, menos da metade, apontou que os eventos domésticos e familiares podem ser espaços de contaminação, como uma festa de aniversário, o churrasco do final de semana. Uma das nossas orientações, inclusive, foi que se estabelecesse o rastreamento de contaminados, né, de suspeitos, a partir da família. Né? Então, a família é um elemento extremamente nuclear na conformação dessas cidades locais e precisa ter uma atenção maior.
Uma coisa que chama atenção nesse trabalho é que estamos diante de um problema de saúde, né, com consequências políticas, econômicas e sociais a nível global. Mas esse projeto, ele se volta para as particularidades locais. Qual é a importância, professor José Guilherme, de olhar sobre esses aspectos locais para entendermos os desafios de enfrentar uma pandemia?
Para nós, o local reflete um pouco o universal, né? Resguardadas, claro, as idiosincrasias de cada local. Mas o que nos levou, principalmente, a realizar essa pesquisa é que essas realidades locais elas são invisibilizadas, né, em relação ao Brasil. A gente pode observar que, desde março, as notícias, as matérias midiáticas, elas têm apontado muito o que acontece nos grandes centros urbanos. Ainda hoje a gente observa, não sei se por uma prioridade da informação ou se por uma impossibilidade de deslocamento até essas realidades para que haja esse registro. De todo modo, após os grandes centros urbanos, a epidemia ela se espalhou pelo interior, por essas cidades locais. E essas cidades locais ficaram invisibilizadas. Vez ou outra você vê alguma coisa na mídia, mas em termos de Amazônia, de cidades interioranas da Amazônia, isso erradeiramente fica oculto. E por termos uma ação naquele município, ou primarmos pela missão dessa instituição, Universidade Federal do Pará, que é promover essa inclusão da sociedade, que é promover um conhecimento acordado com as realidades locais, é que nós tivemos essa iniciativa. Afinal de contas, o que marca essa grande região é a sua população tradicional, né? São as suas comunidades tradicionais, as suas cidades locais. E, nesse momento, elas precisam de uma atenção mais particularizada.
Professor, o trabalho também apresenta algumas sugestões de ações que podem auxiliar o município a diminuir os riscos de contágio e os impactos socioeconômicos da crise. Que medidas seriam essas que seriam necessárias lá no município?
Nós diríamos que essas orientações, essas sugestões, elas apontam dois caminhos. Um, mais ligado à disseminação da doença, né, à pandemia, e é a necessidade de testagem urgente dessa população. Como eu falei anteriormente, já existe um diálogo entre a Secretaria Municipal de Saúde e outro pesquisador que participa conosco, né, o convidado na realidade, para que ele faça esses testes, né? Então, efetivamente, a gente só pode saber se a população foi ou não contaminada pela Covid-19 com testes, né? Então, são testes sorológicos, possivelmente. Outro ponto, ainda em relação ao fenômeno da doença, é o rastreamento e controle desses casos. A necessidade de você estabelecer redes de contágio para saber em que áreas você tem maior ou menor contaminação. E, finalmente, a informação e a formação, como referi, em relação à população. Né? Principalmente a informação, o esclarecimento, porque, como é um evento extremamente recente e está acontecendo em tempo real, a cada momento você tem novas informações que precisam ser traduzidas, digamos assim, a essa população. O outro aspecto é o que eu estou chamando de pós-pandemia. Né? Eu nem sei se a gente já pode falar nisso. Mas, de toda maneira, o que nós vamos fazer a partir de então? Né? Então, eu vejo que nós, né, observamos que há necessidade nesse investimento em renda mínima. Nós vimos que quase metade da população está desempregada, isso é um dado alarmante. Uma outra parte vive ou é aposentado, um quarto mais ou menos, ou então, além de ser aposentado, vive de benefícios sociais. Então, diremos que 70% da população não tem uma renda rotineira, não pode nem planejar a sua vida. Então, há necessidade de investimento em renda mínima, e isso pode ser feito através do maior investimento na produção extrativista local, né, para garantir, inclusive, a segurança alimentar da população. E um outro aspecto, nesse chamado pós-pandemia, seria um grande investimento em tecnologias de comunicação e informação para as comunidades. A gente precisa saber em tempo real o que é que se passa nessas comunidades. E essas comunidades, elas têm que ter acesso às informações, à internet, né, à rede mundial de computadores, e isso que está sendo posto diariamente em relação não só à pandemia, mas à sua própria condição de comunidade local.
E esse projeto demonstra a contribuição que a ciência pode trazer para a implantação de políticas públicas nas diversas áreas e níveis. Porém, nem sempre isso é efetivado. Na sua avaliação, por que isso acontece? Seria possível transformar essa relação entre ciência, poder público e sociedade?
Acreditamos que sim. E é por isso que nós estamos fazendo essa pesquisa. E é por isso que o nosso grupo de pesquisa, o COLINS, né, o Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, né, acho que principalmente essa última parte, Inovação Social, que é o nosso grande desafio, e observamos que essa pesquisa não deixa de ser uma inovação social, porque está sendo voltado para a comunidade, pode ser um caminho, né, e insistimos isso no grupo. E eu observo que cada vez mais os cientistas no mundo todo estão saindo um pouco dessa ciência pura. E a pandemia acho que trouxe muito isso para nós, esse momento, essa reflexão, e eles passam a pensar em uma ciência mais aplicada. E eu vejo que é uma via de mão dupla isso. Né? Alguns governantes, eles não querem a ciência. Né? Eles não querem nem papo com um cientista da universidade. Até porque os estudos que podem ser feitos nas suas realidades podem emperrar as suas pretensões políticas. Por outro lado, existem ainda muitos acadêmicos, muitos pesquisadores que estão fazendo pesquisas enclausuradas. Portanto, no meu entendimento, falta maior aproximação entre a universidade e a sociedade e nós, pesquisadores, observando as demandas que são prementes cada vez mais no meio social, né, nessa grande sociedade. Então, se os dois lados, os governos, as instituições, de modo geral, de um lado, e os pesquisadores, de outro lado, resolverem dar as mãos, eu acredito que isso vai ser um grande sucesso, e também quem vai lucrar bem com isso é quem está nesse fogo cruzado, e exatamente essa população mais necessitada.
Professor José Guilherme Fernandes, do campus de Castanhal e do Núcleo Universitário de São Caetano de Odivelas, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. A gente estava conversando aqui sobre o nosso tema, a pandemia em cidades locais na Amazônia Estuarina, o caso de São Caetano de Odivelas. Conversamos com o professor José Guilherme por telefone. Professor, vou abrir o espaço para sua mensagem final, algo que o senhor queira ressaltar antes de encerrarmos o programa de hoje.
Bom, eu quero agradecer em nome do nosso grupo de pesquisa Colins, ao convite formulado pela Rádio Web, agradecer particularmente o Fabrício, que nos acompanhou nesse diálogo, e dizer que é extremamente importante nós termos uma Rádio Web, porque é um caminho para a popularização do que nós estamos fazendo na universidade. Felizmente, a universidade brasileira, particularmente a universidade pública, e da qual eu muito me orgulho, não só por ter me formar da universidade pública, mas atuar na universidade pública, ultimamente ela tem sofrido muitos ataques, inclusive com uma prisão de corte ultrajante para a possibilidade da efetivação de nossas ações, nossas atividades. Mas a pesquisa dessa natureza vem demonstrar que nós somos necessários à sociedade. E é claro que a sociedade nos é extremamente importante e necessária. A todos e a todas, muito obrigado pela audiência e nos colocamos à disposição para outros diálogos. Um grande abraço.
Agradeço mais uma vez, então, a participação do professor José Guilherme Fernandes. Ele é professor do campus universitário de Castanhal e do Núcleo Universitário de São Caetano de Odivelas. Ele é coordenador do COLINS, que é o Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, que foi o responsável pela realização desse projeto que conversamos hoje. O título do projeto é Pandemia em Cidades Locais na Amazônia Estuarina, Dados Clínico-Epidemiológicos para Diretrizes Socioeconômicas e Culturais em São Caetano de Odivelas. Agradeço mais uma vez a participação do professor José Guilherme aqui no nosso programa. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro de Fabrício Queiroz e Ana Rosa Batista, gravação e montagem João Nilo Ferreira, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.